nós vamos falar sobre a lei dos agrotóxicos. Uma entrevista hoje, teremos um complemento da entrevista de hoje amanhã, tentando mostrar para você, apresentar para você prós e contras desta nova lei que ainda está sendo discutida no Congresso. Convidamos para abordar o assunto hoje, professor Pablo Mariconda, professor de Teoria do Conhecimento e Filosofia da Ciência do Departamento de Filosofia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. E o professor também pertence ao Instituto de Estudos Avançados, né? Pertence a um grupo de trabalho por lá. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da USP, professor.
Obrigado pelo convite.
Muito obrigada.
Nessa ocasião tão importante, né, para discutir um assunto tão importante como é a questão dos agrotóxicos.
Eu vou, resumidamente, professor, apresentar argumentos de um lado e de outro. Farei essa apresentação também amanhã com outro professor que vamos ouvir, professor da Esalq. Bom, essa lei dos agrotóxicos é de 1989, são chamados dessa forma, são controlados por três órgãos. Isso tudo como é hoje, não como ficará, como pode ser aprovada. Ministério da Saúde, IBAMA, Ministério da Agricultura. O processo de liberação acontece paralelamente nesses três órgãos. Parecer sobre produtos deve ser emitido em 120 dias e não existe registro temporário. Isso é o que é hoje. O artigo 3 da atual lei proíbe explicitamente o uso de produtos teratogênicos. O professor vai explicar aqui. Aqueles que podem causar má formação, carcinogênicos e mutagênicos. Bom, mudanças que estão sendo discutidas. O primeiro é mudar para produto fitossanitário. O argumento é que há preconceito com o termo atual. Afirmam que o país deve se adequar a uma expressão utilizada em outros países. Em inglês, agrotóxicos são chamados de pesticidas. Bom, registro dos novos produtos passaria a ser centralizado no Ministério da Agricultura. Anvisa e IBAMA teriam apenas funções aí de homologar pareceres técnicos. Haveria também registros provisórios. Essas avaliações seriam elaboradas pelas próprias empresas interessadas em vender esses agrotóxicos. Então, essa medida começa sendo muito criticada por entidades contrárias ao projeto, inclusive a ONU. A ONU se posicionou sobre isso, essa lei que está sendo discutida no Brasil. Do outro lado, ao flexibilizar as normas, então a população está em risco, né? Já que os agrotóxicos podem trazer doenças graves. E acreditam que a comissão ignorou estudos científicos que apontam esses perigos de pesticidas e também um documento que a Organização Mundial da Saúde emitiu, se opondo então às mudanças. Gostaria de ouvir a sua opinião sobre esses dois argumentos. E o mais importante aqui, temos argumentos científicos para discutir o tema?
Os argumentos científicos são centrais nesse assunto, né? Porque se trata de um desenvolvimento tecnológico realizado no interior de uma sociedade que se define hoje em dia como sociedade científico-tecnológica. Então, é central. A ciência, neste momento, né, nesse assunto, é básica, né? Quer dizer, não se pode tomar uma resolução legislativa ou uma decisão mesmo econômica desconhecendo os argumentos científicos, desconhecendo as certificações científicas. Bom, quanto ao argumento de que a lei é velha e que ela tem que ser reformada, na verdade a lei nunca entrou em funcionamento, né? A lei sempre foi impedida pelas grandes corporações e por grupos interessados, né? Na produção, obviamente, de commodities, né? Nunca entrou fundamentalmente em funcionamento, né? A prova disso é que, por exemplo, um agrotóxico como 2,4-D, que possui todos esses problemas, é carcinogênico, é teratológico, é de difícil degradação ambiental e, portanto, causa um desgaste ambiental enorme. Ele não foi proibido, não é? Ele é proibido em todo o mundo. Há relatórios da Organização Mundial de Saúde sobre os efeitos desse agrotóxico, com alertas, etc. E o Brasil sempre desconheceu, né, essas recomendações, né, e esses avisos, digamos, científicos. Né. Quanto ao argumento da produtividade, o argumento da produtividade tem um limite, né? Porque a produtividade não pode ser feita às custas da população, né? De grupos, seja dos grupos de agricultores que manejam o remédio e que tem um alto índice de mortalidade pelo uso do remédio e também também, muitas vezes, numa situação de suicídio, como se reporta, né? Há enquetes que mostram isso. Né? Então, o argumento tem que ser limitado, né? Às questões de qual o mal que ele pode causar socialmente.
Uhum, uhum.
O da produtividade, né? Produtividade sempre tem que estar limitada, vamos dizer, ao benefício social que ela pode causar, né? E não ao benefício econômico para um pequeno grupo. Bom, finalmente, quer dizer, é uma questão bastante delicada do ponto de vista ético, não é? Porque uma empresa que tem certificação científica de que o seu produto causa mal e ainda assim o continua utilizando, causa o mal pelo mal. Não é? Que é uma situação ética bastante complexa, não é?
Uhum.
A ponto de se poder dizer que há um componente de crime nisso, né? De crime contra a humanidade. Por quê? Porque aplica isso contra populações indefesas que não, nem sabem o que está acontecendo, não é? E o risco que correm, não é? Ao ingerir ou a manejar determinado tipo de produto, não é?
Professor, desde que essa lei existe, nós temos aí pesquisas e estudos científicos. A área científica nunca foi ouvida, né? É isso que eu quero entender. Estes produtos são utilizados. Eles dizem que a população não está submetida a risco nos patamares em que são utilizados e permitidos. Bom, então, dois argumentos. O que de fato, que risco de fato estamos correndo com esses produtos, ingerindo produtos dessa forma, que passam por esse tratamento? E por que que a comunidade científica, ela não deveria ser ouvida, já foi ouvida, participa das discussões, dessas iniciativas em que a comunidade é ouvida, não é? Por quê? Por que que os argumentos científicos não pesam?
É um problema complexo, porque é um problema de organização também da ciência na sociedade, né? Quer dizer, a comunidade científica, bom, em princípio a comunidade científica estaria representada, digamos, pela Anvisa. Mas a Anvisa, na lei atual, por exemplo, ela não realiza pesquisas científicas independentes sobre as consequências dos agrotóxicos. Ela valida ou não os dados e as pesquisas fornecidas pelas próprias indústrias interessadas, não é?
São elas que investem nas
Exatamente.
Pesquisas.
Exatamente. Uhum. O que se deveria fazer é, obviamente, ter algum laboratório independente, estatal independente, onde que fizesse as pesquisas científicas de consequências do uso extensivo de um determinado produto químico, né? Porque é isso, os agrotóxicos são produtos químicos, né? Ácidos, etc., né? Com um potencial né? De consequências na saúde humana, animal e ambiental bastante grande. Então, deveria-se poder fazer não é? Pesquisas independentes sobre as consequências, não é? A Anvisa, de certa maneira, tenta, vamos dizer, replicar ou refazer algumas das pesquisas que lhes são apresentadas pelas indústrias, mas, em geral, não é? Acaba aprovando isso. Ou não. Não há nenhum momento nessa história em que o 2,4-D foi aprovado.
E ele é utilizado.
A controvérsia sempre serve para dizer, não que enquanto há controvérsia nós vamos parar com a utilização de um determinado produto, né? Certo? Mas continua-se, quer dizer, então, esse é um procedimento que as indústrias têm usado, que é um procedimento anticientífico e é um procedimento assim, nós mantemos a controvérsia, enquanto se mantém a controvérsia, o produto é utilizado. E isso aconteceu praticamente durante 20 anos, não é? Porque a primeira vez que se tentou proibir o uso do 2,4-D foi em 2002, não é? E não foi possível proibir, não é? A utilização e a descontinuidade de uso do 2,4-D. Então, o que serve a polêmica e toda essa controvérsia da qual nós agora aqui também estamos participando, sim, certo? Sim. Serve para continuar aplicando o remédio e não o contrário, de fazer uma moratória no uso do, não é? Do agrotóxico em questão e uma ampla investigação científica séria sobre as suas consequências.
Então o senhor já está apontando uma direção, que o nosso papel também aqui é apontar direções. Claro. Quero ver esse seu argumento sobre quê. Então, na dúvida, se pesquise, não se libere. E agora vai haver a possibilidade de registros provisórios. Eles dizem que chega a levar 8 anos para um produto ser liberado e que isso é impossível, não se faz hoje agricultura sem a uso de produtos químicos, né?
Não é verdade.
Então vamos lá. Eu estou colocando o outro lado, porque a gente tem que colocar o outro lado, e que nós vamos ouvir isso, nós vamos ouvir esses argumentos amanhã também, né? Que é possível fazer agricultura sem produto químico?
Sim, agroecologia, inclusive...
Mas em larga escala?
Em larga
como
escala,
se pretende?
A FAO, né? Que é um organismo das Nações Unidas, né? Tem um programa ecológico, diz que a agroecologia é a solução realmente para a produção, não é, em larga escala de alimentos.
E com tal, segurança.
Né? E com segurança. Então, não é? Com segurança também, com uma melhor distribuição, não é, no campo, não é? Porque o que acontece com os agrotóxicos e os transgênicos que estão associados, não é? É a produção, monoculturas e grandes, não é, propriedades. Né? Então, isso o que faz? Desaloja as pessoas do campo, retira essas pessoas do campo, os pequenos produtores que vão indo para a cidade e acabam nas sarjetas da cidade, né? Porque sem ter como produzir, etc. Né? Então, isso é um... essa é uma questão. Né?
Então, é possível fazer agricultura de outra maneira.
Exatamente. Se não houvesse uma alternativa... Então, nós estaríamos numa situação bastante mais complexa. Há alternativas ao uso de agrotóxicos, não é? De qualquer maneira, eu continuo dizendo que é preciso tratar essa questão cientificamente, não é? Então, é preciso ouvir a instância científica. Quando se diz que um determinado produto, um agrotóxico, tem consequências graves para a saúde humana e... para a saúde ambiental, vamos dizer, para o ambiente, né? Então, ele deve ser proibido, com base, né, nesses danos.
E o que o senhor diz, tem outras duas questões que eu gostaria de colocar, o senhor já disse. Então, na dúvida, se aguarda, se pesquisa mais e não se libera. Porque hoje o que eles estão querendo é, na dúvida, libera, vai utilizando, é isso?
É
o registro
isso.
Seria um registro provisório. Mas já aprovado, a lei fala em aprovação já e utilização em outros 3 países, então quero entender também isso. Se foi autorizado na França, pode ser autorizado aqui no Brasil? Ou nós temos aqui outras especificidades e, né, porque a agricultura na França tem umas, aqui no trópico, aqui o Brasil tem outras características.
O problema disso é porque a França e não os outros 78 países, digamos, que mostraram
efeitos negativos.
Eu disse
França como exemplo, mas algum país da Europa, não sei.
Quer dizer,
pode servir de referência.
Que tem que ser pesquisa científica independente. E também é o seguinte, quer dizer, a lei não só é anti-ciência, mas como ela é também contra a comunidade científica brasileira. Não é? Não precisa reportar a dados internacionais, certo? Vamos dizer, a pesquisas internacionais. O Brasil tem capacidade total de fazer pesquisas científicas em qualquer nível, né? Então, a lei também, vamos dizer assim, alija a comunidade científica brasileira da discussão e da tomada de decisão, o que é mais importante, não é? Nesse assunto. Então, eu continuo insistindo a laboratórios independentes que possam fazer as contraprovas e os exames. Quanto ao fato de levar 8 anos um produto para ser aprovado, mostra a dificuldade que existe com todas as pressões, a dificuldade que pessoas têm, pesquisadores têm, de liberar um produto que se percebe ser, não é, de alto desgaste para a saúde e para o meio ambiente. Então, não é, eu não vejo problema, não é, no de que leve 8 anos se essa liberação for feita corretamente, mostrando que o produto em determinadas circunstâncias ou tem um manejo que pode ser, vamos dizer, as pessoas podem ser capacitadas e se ele não tem riscos, vamos dizer, depois, não é? No consumo do produto que recebeu o tratamento com o agrotóxico em questão. Então,
outro argumento, professor, é que hoje, então, você teria produtos, porque, claro, toda a indústria, ela vai, toda a tecnologia vai evoluindo. E assim também no setor do agronegócio, imagino que também a favor do uso de produtos, pesquisas estejam sendo desenvolvidas, não sei se pesquisas independentes ou ligadas a grandes empresas que movimentam esse negócio, mas pesquisas são desenvolvidas e eles dizem que há produtos mais eficientes, talvez menos tóxicos. Não sei, estou aqui usando todos os argumentos possíveis para nos ajudar a fazer a reflexão. Imagino que do lado de lá também, do lado de lá que eu digo de quem defende a utilização desses produtos, diz, olha, nós precisamos usar produtos mais modernos, né? O outro lado também pesquisa. Existe esse produto mais moderno, menos tóxico, não só mais eficiente para a agricultura, para a produção, para o armazenamento, mas também para a população? Existe isso? Existe esse caminho científico? Se busca isso? Se pesquisa isso?
Olha, digamos, veja, os transgênicos são um exemplo muito claro de pesquisa científica.
Justamente.
E tal, não é? Também, muitas vezes, faz muita confusão, né? Quer dizer, as pessoas que são contra, como eu, por exemplo, que sou contra o agrotóxico por causa dos resultados científicos que obtivemos até aqui, criticam os transgênicos na medida em que eles estão ligados a pacotes de agrotóxicos. Por outro lado, há procedimentos de transgenia que não estão vinculados a agrotóxicos. E, portanto, essa pesquisa, não é, se mostra não ter riscos, os mesmos riscos daqueles produtos, os transgênicos, ligados a agrotóxicos. Então, se há possibilidade de fazer pesquisa e de desenvolver, digamos, né, defensivos agrícolas, vou utilizar o termo, né?
Sim, ótimo.
Defensivos agrícolas não tão agressivos com o ambiente ou a saúde humana, bom, serão bem-vindos. Mas, novamente, tudo isso depende de certificação científica, né, de uma avaliação científica feita por laboratórios independentes. Não se pode confiar nos dados das empresas. E também não pode se localizar muito, colocar toda a responsabilidade da liberação, digamos, na Anvisa, que é um órgão sujeito a, né, pressões políticas, né, muito fortes.
Uhum. Eu acho que estão todos os argumentos postos. Esse assunto está sendo discutido há várias audiências públicas. O senhor mesmo já participou de audiências públicas.
Exatamente.
Em relação a esse assunto.
Isso, em Brasília. Exatamente, uma audiência pública que discutia a questão do 2,4-D. Quer dizer que...
O que, que saiu dali dessa discussão?
Nada, não acontece nada, porque as empresas fazem uma movimentação absurda, colocam um monte de gente para impedir a discussão, para impedir que se coloquem os dados na mesa e que se possa analisar, digamos, cientificamente, né, de maneira mais fria a questão, né? Então, as audiências são muito dolorosas mesmo, né? Porque a gente vê acusações sobre, né, de que se procura prejudicar uma empresa que, na verdade, está prejudicando uma população inteira. Então, a coisa é um pouco complicada, é complexa. Eu acho que, na verdade, eu teria até uma sugestão. Essa sugestão na audiência pública...
É um bom caminho.
Pública,
é um bom
caminho. Eu também fiz, não é? Que era... esse assunto é tão importante, tão fundamental, né, e afeta tanto a área da produção, da saúde, do ambiente, etc., que ele devia estar ligado a um órgão científico diretamente ligado à Presidência da República. E a partir daí, esse órgão científico coordenaria as questões, digamos, faria as investigações ou determinaria laboratórios, etc., que fariam as investigações e as certificações científicas, e a partir daí podia-se tomar uma decisão muito mais racional e bem fundamentada.
Quer dizer, nem ligada exclusivamente à saúde, nem à tecnologia, quer dizer, um órgão independente.
Científico.
Basicamente, claro, exclusivamente que vai, científico e que
obviamente vai
agregasse
ter,
todos esses estudos, claro, e pesquisas e fizesse essa análise.
Pesquisadores do ambiente, pesquisadores da saúde, né? Pesquisadores ligados à agricultura, sim, e tal, sim, mas com uma preocupação eminentemente científica. Né? Sem produção, etc., mas com, né, preocupação nas consequências do uso, né, de um determinado produto na agricultura, né, na produção de alimentos.
Muito bem, acho que foram muitos argumentos colocados aqui. Professor, eu agradeço muito a sua contribuição. Prometo, na entrevista de amanhã, imagino que dê tudo certo, ou da próxima semana, nós vamos colocar outros argumentos, vamos trazer também da área do agronegócio para a gente ouvir o outro lado e as outras posições, as outras colocações a respeito do tema, que é assim muito polêmico e envolve sim a saúde de todos nós. Agradeço a contribuição do professor Pablo Rubem Mariconda, que é professor de Teoria do Conhecimento e Filosofia da Ciência do Departamento de Filosofia, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, e também, né, coordena um grupo de estudos no Instituto de Estudos Avançados, o IEA, nosso parceiro aqui, sobre filosofia, história e sociologia da ciência e da tecnologia. Muito obrigada, professor.
Eu que agradeço pela oportunidade.